Olá, Brenda. Olá, ouvinte.
Hoje a gente vai falar sobre o PIB do Brasil. Está estável no quarto trimestre, fechou 2023 com expansão, é isso mesmo?
Exatamente. A gente fechou o ano com um crescimento de 2,9%, um crescimento bem acima da média. Ele foi puxado pelo setor da agropecuária. Ano passado, o pecuário teve um crescimento expressivo de 15,1%, né? Até em poucos momentos a gente teve um resultado tão positivo assim. Nós tivemos também crescimento da indústria, 1,6%, setor de serviço, 2,4%. Então, como nós tivemos um grande volume de renda, né, as pessoas acabaram consumindo mais, a gente teve um aumento mais de 3% no consumo das famílias. E o Brasil, boa parte da nossa geração de riqueza é através do consumo. Então, por isso que esses segmentos tiveram um grande resultado. Mais um ponto de alerta que foi colocado, né, é essa expansão ela tem ocorrido principalmente no primeiro, segundo e terceiro trimestre, e no quarto ela deu uma desacelerada. E é muito provável que a gente também tenha tido uma desaceleração nesse primeiro trimestre deste ano. Então é um ponto que a gente fica um pouco temeroso, exatamente porque a gente espera que esse ano, pelo menos, a gente tenha um crescimento acima de 1,5%. Então, de fato, o que a gente tem hoje de informação é que a atividade econômica ainda está morna, principalmente nesse primeiro trimestre deste ano.
Como é que isso reflete no consumo das famílias, Toninho?
Nós tivemos uma redução no endividamento, né, no passado, então essa redução acabou aumentando o consumo. Toda vez que você reduz o endividamento e cai a taxa de juros, as famílias têm mais acesso ao crédito, é comum elas se utilizarem do dinheiro de bancos, do cartão de crédito, como uma forma de aumentar o seu poder de compra. Então esse ano, por mais que a gente tinha uma evolução de redução do endividamento, as famílias voltaram a se endividar agora no começo do ano. E essas contas IPVA, IPTU, material escolar, são contas que chegam no começo do ano, acabam prejudicando um pouquinho, né, a capacidade dessas pessoas em voltar a consumir. Então, de fato, Brenda, quando tem um cenário como esse, de baixa atividade econômica, normalmente você acaba tendo também um baixo consumo e aí você afeta os setores da economia, principalmente setores da estrutura básica, né, alimentação, serviços básicos, construção civil acaba sendo prejudicada também. Então a gente tem que aguardar um pouquinho para ver se essa atividade volta a aquecer e o consumo volta a aquecer também.
E dá para fazer alguma leitura, alguma previsão de como o mercado deve continuar se comportando?
Há uma perspectiva muito positiva da gente ter um cenário melhor, principalmente no segundo semestre. Acho que a principal mudança, né, que está tendo agora, que vai influenciar isso, é a redução do custo do crédito. Normalmente, mais empresas têm interesse em fazer investimento, acabam contratando mais dinheiro na rua, maior consumo. Então esse é um efeito que é esperado agora para o terceiro trimestre. Outro resultado que é esperado também é a manutenção da inflação em níveis baixos. Toda vez que se aumenta a inflação, as famílias acabam tendo corrosão no poder de compra, logicamente afeta o consumo também. Então essa manutenção, essa estabilidade de preço, principalmente nesse começo de ano, pode ser que seja o combustível aí de você ter um maior consumo no segundo e terceiro trimestre. Então, até o momento a gente tem uma boa perspectiva, né? A gente tem que lembrar também que parte do nosso resultado depende de mudanças que vêm a nível internacional. Então tem bastante coisa para surgir aí, acredito que possa afetar como a gente consome, qual é a expectativa de crescimento do nosso PIB e da nossa riqueza.
Obrigada, Toninho.
Obrigado, Brenda. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.